O surgimento do novo coronavírus destapou os graves problemas dos sistemas de saúde das potências mundiais e confirmou as deficiências sanitárias dos países do terceiro mundo, desde a fraca assistência médica e medicamentosa à falta de infraestruturas hospitalares. Trata-se da revelação de uma crise sanitária que não apenas afeta o setor da saúde. Com a decretação do estado de emergência em março último pelo Presidente da República em face da pandemia Covid-19, em Angola, muitas são as instituições cujas baixas são acentuadas e sem precedentes pelo facto de não terem capacidade de se organizar e tirar melhor proveito das tecnologias de informação e comunicação. Algumas destas organizações são instituições do ensino geral e universitário. Especialistas sobre o assunto afirmam que a pandemia está a colocar à prova a capacidade de inovação de muitos organismos nacionais que, fazendo resistência à transformação digital, preferem um modelo de trabalho tradicional. Para Alexandre Capita, especialista em cibersegurança, falta em muitas organizações a abertura para a automatização dos serviços e processos que permitam o acesso aos trabalhos em qualquer parte do mundo. Apesar dos custos, o especialista refere que, com a atual situação, consegue-se perceber até que ponto é benéfico investir nos serviços de tecnologias que podem garantir a continuidade dos trabalhos, independentemente das situações que possam ocorrer.
As empresas estão-se levando ao desafio de formas a provarem até que ponto é que conseguem inovar os sistemas que os mesmos assim já o têm. Porquê? Porque sabemos que muitas empresas ainda trabalham com tecnologias de informação, mas no modo muito tradicional, em que não criam mecanismos para garantir com que os seus trabalhos, havendo alguma interrupção do seu escritório ou da sua empresa, as empresas, o negócio continua a funcionar. Portanto, hoje o que se deve fazer, essas empresas que trabalham ainda nesses moldes, devem criar um conjunto de ferramentas ligado à transformação digital que possa garantir com que as suas tarefas ou as atividades diárias consigam perseguir independentemente de estarem indisponível o acesso ou haver indisponibilidade de acesso aos locais de trabalho. E isso começava por criar ferramentas que ajudariam a automatizar esses processos, desde criar serviços de acesso remotos, criar condições tecnológicas que permitissem com que os serviços pudessem ser acessados em qualquer parte do mundo. Claro, se calhar muitos donos de empresa diriam, mas isso tem muitos custos. Claro, tem muitos custos, mas hoje, com a situação atual, já conseguimos medir até que ponto é que seria benéfico implementar cursos em tecnologias, se calhar não tão caras, mas que de uma forma ou de outra consiga garantir com que o teu negócio continue independentemente da situação que estiver a haver. Empresas há que não têm os tais serviços implementados, hoje sofrem com as consequências que é não ter lucros ou não estarem a gerar lucros porque não têm inovação tecnológica dentro dos seus sistemas. A essa altura, o que deve servir de exemplo para essas empresas é que há necessidade de se aderir à transformação digital e como ela traz muitas vantagens que é acessar os serviços em qualquer parte do mundo onde estiver sem necessariamente ter que deslocar no local de trabalho para aceder aos serviços, não é? Garantir a continuidade do próprio negócio. Basicamente é desta forma que as empresas têm que se reestruturar.
O Covid-19 colocou o mundo de sentido, trazendo o distanciamento e isolamento social entre as pessoas, onde várias restrições são usadas como medidas de segurança para não propagação da pandemia. Alexandre Capita vê nesta altura as tecnologias de informação e comunicação como o maior aliado do homem, tanto para o trabalho como para a comunicação entre diferentes pontos do mundo e diferentes serviços. É nesta perspectiva que o especialista pensa que não se deve olhar para as tecnologias da informação e comunicação como apenas um recurso, mas como uma ferramenta parceira para o desenvolvimento de trabalhos.
com o advento das tecnologias de informação, não é? Acabou por ajudar o mundo hoje a estar interligado, não é? Ao mesmo instante, o mundo consegue saber o que se passa de um ponto ao outro, o que está-se a fazer, o que se pensa a fazer, o que o outro tenciona implementar para ajudar a mitigar a situação atual. Portanto, o proveito que se deve tirar das tecnologias de informação, acredito que nós, a essa altura, já estamos a tirar vantagem das tecnologias de informação, que é olhar para a tecnologia de informação não apenas como mais um recurso que se tem para ser acesso à informação, mas como, mais uma ferramenta de trabalho prioritária para o mundo inteiro, para garantir com que as pessoas estejam conectadas e mais próximas umas das outras. Então, ali hoje temos a tecnologia de informação com uma grande vantagem. Temos ela como o principal recurso que o mundo hoje tem para garantir com que o mundo esteja ainda unificado, independentemente da distância que estamos, mas pela tecnologia de informação estamos conectados, próximos uns dos outros, não é? Desta forma não temos barreiras, não temos limitações, não temos restrições de nenhum Estado, continua aberto e continua a garantir com que as informações fluem. Dessa forma podemos aproveitar, explorar mais informações que estejam disponíveis, não é? De certeza que há muitos países a investigarem possíveis soluções para essa pandemia que todo mundo está a sofrer. No entanto, as tecnologias de informação vão garantir com que todos os países consigam ter informação a tempo real, não é, de como está a decorrer este processo. A vantagem que podemos tirar delas é mantermos conectados, mantermos informados de como o mundo está. Esta é a grande vantagem de termos tecnologia. O que seria do mundo se hoje não tivéssemos as tecnologias de informação?
Para o professor universitário Chocolate Braz, em meio aos constrangimentos trazidos pela pandemia, há também alguma oportunidade para se repensar a organização da vida. O autor do livro O Papel da Escola na Formação para a Cidadania em Angola entende que a pandemia traz consigo o desafio da digitalização das informações dos serviços na administração pública. Mais do que nunca, diz o mestre em psicologia, chegou a altura de se apostar na informatização dos serviços, especialmente a nível do ensino.
Quanto à questão das oportunidades de migrarem-se os serviços do papel para um sistema digital, eu entendo que é sem sombra de dúvida uma enorme oportunidade que as nossas instituições têm. Se repararmos, grande parte das nossas instituições, não só as de ensino como outras, utilizam muito papel, têm uma organização do trabalho muito mecânica, tanto é que algumas vezes há dificuldade de se obter esta ou aquela informação, porque o meio utilizado não facilita muito. Quando queremos ter acesso a informações de anos atrás, temos que ir ao chamado arquivo morto, que às vezes é num contentor ou numa sala que não é confortável, que não há condições de organização muito próprias para ter acesso aos documentos. Entendo que a digitalização seria uma das condições sine qua non para sabermos lidar com esta situação. Agora, se isto é sem sombra de dúvida, isso é uma vantagem, eu considero sempre que as crises, sejam elas econômicas ou mentais ou sociais, são uma enorme oportunidade para repensarmos a nossa forma de organização da vida, nossos modos de vivendo, nossos modos operando. Não consideraria como sendo uma inúmera vantagem o surgimento da pandemia, mas considero que é um desafio que a própria pandemia coloca a todas as instituições, independentemente do desenvolvimento da sociedade. Nós estamos a ver, por exemplo, países, grandes potências mundiais, cujos sistemas de saúde não estão a aguentar os estragos que esta pandemia infelizmente está a causar em termos de vidas humanas e também a pôr em xeque os serviços de saúde a nível do mundo. Entendo que mais do que nunca chegou a altura de nós apostarmos na informatização dos serviços na administração pública, e especificamente a nível de ensino é fundamental que se faça isso. Já não é tão normal ver as notas publicadas à mão, não é tão normal o registro dos estudantes ser feitas por folhas, quando hoje nós temos, a nível das tecnologias de informação e comunicação, muitas plataformas, muitos meios para que haja este registro. Entendo que, mais do que nunca, é preciso avançar. E nós temos ainda, infelizmente, instituições de ensino superior que não têm registros eletrônicos dos seus estudantes, dos seus docentes. Os docentes, à distância, têm muita dificuldade de cooperar com a instituição, de interagir com as pessoas que são parte da gestão da mesma instituição. Entendo que é urgente fazermos a informatização dos serviços, não só académicos, como serviços gerais das instituições de ensino, quer sejam elas da educação não superior como do ensino superior. E mais do que isso, essa migração deve ser já não há tempo para voltar atrás. Agora que nós estamos a ver até nas instituições privadas preocupadas em enviar IBAN via WhatsApp, via Facebook, via e-mail, quando até muito pouco tempo as pessoas não se preocupavam. Ou seja, tudo bem que o vírus apareceu de forma espontânea, não nos deu oportunidade de nos prepararmos para fazer face, mas algumas instituições, alguns estados, pelo menos já foram fazendo o seu trabalho de base e nós estamos a despertar agora. Então é importante que, sim senhora, fazemos essa migração para o sistema digital e que seja o mais rápido possível, porque senão os serviços mínimos não vão ser garantidos.
O também autor do livro Educação e Valores em Angola, Compreender o Papel da Escola, lamenta o facto de muitos terem acesso a um conjunto de plataformas e tecnologias de informação e comunicação, mas que não as exploram devidamente.
Há estudos que apontam que os africanos, não é uma abordagem pejorativa, mas é só para fazer um enquadramento, os africanos tiram muito pouco proveito das tecnologias de informação e comunicação. Há casos até de pessoas que usam smartphone somente 5% da sua capacidade de desenvolvimento e de funcionamento. Tem pessoas que têm computadores, mas não os exploram. Tem pessoas que têm acesso a um conjunto de plataformas, mas não conseguem tirar o melhor proveito. Há gente, inclusive, que usa smartphone só para fazer chamadas ou enviar mensagens, quando há uma multiplicidade de serviços que existem. Eu entendo que um dos mecanismos que as empresas e, sobretudo, as instituições de ensino podem utilizar para tirar o melhor proveito das tecnologias de informação e comunicação começa justamente pela informatização dos seus serviços. Há casos de pessoas que reúnem duas, três, quatro vezes por semana, quando o objeto da reunião é um objeto informativo que podia ser por meio de uma mensagem de e-mail ou uma mensagem de WhatsApp. Quantas vezes nós fomos reunir e viemos apenas para informar que na próxima semana vamos voltar a reunir? Por que é que não se enviou uma SMS? Por que é que não se enviou uma mensagem no WhatsApp ou um e-mail? E às vezes é chegar à reunião e na reunião estar a se distribuir um conjunto de papéis. Por que é que não se envia isso por e-mail ou por WhatsApp? Por que é que não se cria um grupo de trabalho no Google Doc? Por que é que não utilizamos o Zoom para a reunião, evitando assim que pessoas tenham que correr de um ponto a outro para se encontrarem? Portanto, há um conjunto de formas que nós podemos tirar proveito, mas entendo que o principal mecanismo seja acabarmos com essa resistência às novas tecnologias de informação e comunicação.
As redes sociais podem servir como alternativa para a criação de grupos corporativos de serviços em casos de não poder ter acesso a outras soluções que permitem o acesso de informação fora de qualquer estabelecimento. O atual cenário mundial, diz Alexandre Capita, especialista em cibersegurança, obriga as empresas a olharem para a transformação digital como uma prioridade.
Muitas das instituições que não têm, se calhar, um sistema de internet interna ou de informação interna, poderiam criar grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, vamos assim dizer, grupos de Facebook ou grupos de WhatsApp por ali afora, não é? Em que poderiam permitir com que as informações internas da instituição poderiam ser divulgadas, embora existem outras tecnologias que podem ser aproveitadas, não é? Para divulgação de informação, mas podia-se aproveitar o Facebook, podia-se aproveitar o Twitter, podia-se aproveitar o LinkedIn, criar grupos corporativos, não é? Onde as informações internas das instituições instituições podiam ser passadas, não é? E os colaboradores poderiam estar informados sobre como está a vida da instituição, o que está a ser melhorado, o que está a ser implementado. Hoje as empresas têm a obrigação de ter os serviços de internet a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. No entanto, isso e criar mecanismos para que os serviços estejam disponíveis em qualquer parte do mundo. Isto de termos o serviço hoje só dentro da empresa está ultrapassado. Imagina aquelas empresas em que não têm soluções que permitam que as informações possam ser acedidas mesmo fora da empresa. Ficam ultrapassadas. As empresas ficam fechadas e limitadas.
Enquanto durar o estado de emergência e, consequentemente, o distanciamento e isolamento social, muitos angolanos pretendem aproveitar a ocasião para frequentar cursos online, para além de se manterem informados sobre o país e o mundo. O acesso à internet em Angola, em condições normais, já é difícil. E com a atual situação sanitária mundial, as telecomunicações no país também estão a ser afetadas. Helena da Gama licenciou-se recentemente em gestão de recursos humanos, pelo que, nesta altura, procura pelo primeiro emprego via internet. Mas lamenta que, para além das altas tarifas praticadas pelas operadoras, assiste-se às dificuldades de acesso aos serviços da internet.
É lenta, você tenta, você liga e o sinal cai, não tens como aceder aos sites que dá para fazer pesquisa, é mesmo bem complicado.
Qual é a maior dificuldade nesta altura? Já disse que o sistema é lento.
É através de rede. O governo deve implementar mais formas de a gente aceder à internet, colocar mais antenas, ponto de acesso, que nós conseguimos aceder à internet sem qualquer problema. Porque nesta fase nós precisamos mesmo de internet em casa, é o que nós estamos mais a precisar, visto que não estamos a conseguir sair de casa. Então a internet é a melhor fonte de ajuda para nós termos informação acerca do Covid-19. Além de outras pesquisas, nós também precisamos saber acerca do problema que está a passar no mundo.
Como é que olha para o preço da internet em Angola?
O preço, infelizmente, o preço é muito caro, as taxas, as tarifas são muito altas e nem toda a gente consegue aceder a esse preço. Por exemplo, nós somos jovens, muitos de nós não trabalhamos, mesmo aqueles que trabalham não conseguem porque as tarifas são muito altas. Então eles deveriam criar formas de baixar as tarifas onde todo mundo consiga ter acesso à internet.
Ter acesso a uma internet de qualidade em Angola não é para todos, diz o professor universitário Chocolate Braz, para quem 20 mil kwanzas é um valor acima do rendimento de muitos angolanos. O Ministério das Telecomunicações e Tecnologias da Informação e Comunicação Social tem vindo a disponibilizar desde 2013 internet grátis em alguns pontos nas 7 capitais de diversas províncias. São no total 125 pontos de acesso gratuito à internet em banda larga através da rede Wi-Fi, instalados em várias regiões do país. Esta ação do governo angolano resulta do projeto Angola Digital, em face da necessidade de aumentar o acesso dos angolanos ao conhecimento visando a inclusão digital. Braz louva a política de disponibilização gratuita da internet, mas lamenta a qualidade do serviço prestado.
Pagar uma internet de 20 mil kwanzas ou acima de 20 mil kwanzas não é para todos. E não é para a maioria dos angolanos que vivem com menos de 10 dólares ao dia, ou menos que isso. Então, entendo que o serviço é muito caro. Aliás, a política de colocar determinados pontos de acesso à internet na cidade até é louvável, mas também quando vamos experimentar esse serviço é de uma qualidade ruim. Tu não consegues fazer um download rápido de um livro, não consegue assistir a uma videoaula, não consegue assistir a um vídeo no YouTube sobre desenvolvimento. Quer dizer, a qualidade é ruim e o preço é muito alto, digamos assim. Eu entendo que é preciso olhar para os níveis sociais da população angolana, para a questão da pobreza e repensar os preços, criar pequenos pacotes em função da condição social das famílias.
A transformação digital exige o reforço dos diversos sistemas de segurança para impedir ataques cibernéticos. Por esta razão, Alexandre Capita alerta para a necessidade de informatização e disponibilização de acesso à informação de forma segura.
Há necessidade de se implementar os tais serviços
mas com um certo número ou com um certo grau de segurança desejada. Vá, isso tecnicamente estaria a dizer é o seguinte: há necessidade das empresas criarem mecanismos ou canal de acesso a esses serviços seguros, ou seja, se vai aceder à rede interna da empresa a partir de casa, há necessidade de se ter VPNs, ou seja, serviços de acesso à rede privada ou serviços de acesso à rede da empresa, não é? De forma criptografada, ou seja, de forma encriptada, de forma com que a informação, quando tiver a sair de um ponto para outro, não é? Vai estar mascarada, ainda que um hacker tenta aceder a essa informação, não consiga, não é? Tendo em conta o grau de segurança que o mesmo canal tem.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.